Em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dou as boas-vindas aos peticionários da petição 315/12, que é do grupo de ação teatral La Barraca, e o assunto é que pretende que a Direção-Geral das Artes reveja o apoio financeiro concedido ao grupo de teatro La Barraca, e bem assim o regime legal e a sua aplicação. Fazem parte desta delegação pessoas que quase não precisam de apresentação, mas mesmo assim o direi: Maria do Céu Guerra, o Hélder Costa, o Adérito Lopes, o José Rui Martins e a Luísa Rosa Albuquerque, que não está, provavelmente não pôde vir. Muito bem, meus caros peticionários, sejam bem-vindos. Terão para fazer uma breve apresentação inicial da vossa petição, um período de cerca de 10 minutos, está lá ao fundo do relógio para poderem avaliar o tempo que vão gastar. Depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares de 3 minutos a cada um para poderem acrescentar alguma coisa ou questionar-vos sobre algum assunto, e finalmente um novo período de 10 minutos para concluírem a vossa audição aqui nesta petição. Não sei quem quer começar.
Começo eu, então.
Maria do Céu Guerra, tenha a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Eu faço parte da Barraca, sou diretora, uma das diretoras da companhia, e não posso dizer que é com muito gosto que estou aqui, porque estou aqui por uma razão difícil e desagradável e penosa para nós. Mas nós recorremos ao Parlamento porque se esgotaram os meios para recorrer a quem de direito. Primeiro à Direção-Geral das Artes, depois à Secretaria de Estado da Cultura, aos órgãos de comunicação, e nessa conformidade decidimos, por influência de um parceiro de trabalho e diretor de uma outra companhia, que juntamente com várias pessoas nos escreveram textos indignados com o tratamento que a Secretaria de Estado da Cultura, Direção-Geral das Artes, deu à Companhia de Teatro Barraca, pondo em risco a sua sobrevivência, e por isso a petição se chama A Barraca Não Pode Ser Extinta. Nós recebemos tantos e tão bons textos indignados com a situação que resolvemos fazer de um desses textos uma petição expondo a situação da companhia. Nós, talvez sozinhos, sem o estímulo de outros companheiros, talvez não tivéssemos tido a coragem de dizer naquele texto aquilo que lá está dito, portanto, sobre as qualidades de trabalho, a dedicação, os anos de esforço. Esse companheiro está aqui presente, é o nosso colega, o ator, diretor, encenador, José Rui Martins, e ele falará, se calhar, sobre a petição ou sobre aquilo que lhe parecer mais adequado. Nós estamos aqui a recorrer a uma instância política. Não vamos, portanto, e por essa mesma razão, fazer uma exposição dos pontos que já estão contestados em audiência de interessados. E esses pontos levam a ter grandes dúvidas sobre a justiça, a transparência e a equidade de tratamento da Direção-Geral das Artes para com todas as entidades que concorrem aos seus concursos. Aquilo que nós viemos aqui dizer é que, percorridas todas estas instâncias e sempre com a mesma resposta, nós percebemos que contestar a forma como o concurso foi respondido é talvez inútil, porque nós contestámos de todas as maneiras. Todas as dúvidas que a Secretaria de Estado da Cultura apresenta, nós rebatemo-las, e ao rebatê-las foi como se não, nada tivesse acontecido. Sabemos que houve cortes. nos orçamentos. Sabemos que houve cortes nas dotações para a cultura. E é por isso que estamos a falar convosco politicamente. No nosso caso, nós fomos tratados de uma forma completamente indigna, ao ponto de, injusta, ao ponto de, talvez, termos que suspender a nossa atividade. Porque é que nós dizemos que é injusto e que é indigno? Porque é que usamos a palavra indigno? Nós fomos aconselhados pela Direção-Geral das Artes, em sede de gabinete do Diretor-Geral das Artes, a não apresentarmos um pedido, como sempre se faz, que tivesse sequer mais um euro do que os pedidos dos anos anteriores. Porque isso iria significar que nós não estávamos de acordo com os regimes da autoridade. Da austeridade, desculpa. Também há da autoridade, mas da austeridade. E, portanto, ao não aceitarmos a austeridade, nós estávamos, portanto, a contestarmos que essa austeridade era necessária. E nós ouvimos com muita atenção, fomos, aliás, bem recebidos, e só no fim é que lemos o parecer das atas do júri em que dizia que o montante que era pedido entrava em conta para o montante atribuído. Ora, se uma companhia é aconselhada a pedir muito pouco dinheiro para não ser considerada indisciplinada em relação às necessidades da austeridade, ela já sabe que vai ter metade, que é sempre o costume, ou menos, do dinheiro que pede. Portanto, nós fomos aconselhados a tomar uma medida que nos ia penalizar. Portanto, nós à partida somos, digamos que somos nós, que nos é pedido que restringamos completamente a nossa candidatura para ela caber num determinado montante que se nós descêssemos éramos indisciplinados. Fizemo-lo, porque aceitámos que era uma coisa de boa fé. Como aceitámos que era de boa fé a leitura de uma candidatura que explica que uma companhia trabalha na área da internacionalização, que é um fator valorativo, trabalha no serviço, no qual apresenta espetáculos para escolas à razão de 50 por ano, para crianças, livros obras da literatura portuguesa, obras adaptadas às vezes, porque não são obras teatrais, como o Romance da Raposa, obras valorizadas pelo Ler Mais. Portanto, nós temos trabalho com novos públicos, que é valorizado, trabalho internacional, trabalho na itinerância, trabalho no serviço educativo, novos autores, novos públicos, trabalho com a comunidade. Portanto, tudo aquilo que a Secretaria de Estado diz valorizar, a Barraca faz, mas não faz há um ano nem dois, faz há 37 anos. Portanto, a questão aqui é uma questão política. O 25 de Abril está a fazer 40 anos, e quer-se acabar com tudo o que há na educação, na saúde, na cultura, com esta imagem que nós, se não tivesse havido 25 de Abril, a Barraca não existiria. Não queria existir. A Barraca nunca quereria existir com atos censórios e lidar com eles. Portanto, nós fizemos uma petição que tem 8 mil apoiantes, 8 mil pessoas, não é 8 mil espectadores, é 8 mil pessoas que estão prontas a dar o seu esforço, a sua presença, o seu nome, o seu e-mail, a sua identidade por uma luta que eles defendem. Isto é muita coisa na área da cultura, é muita coisa. E, portanto, se essas pessoas, se essas 8 mil pessoas, se uma classe inteira contesta o que se está a passar na área da cultura. Aquilo que nós viemos aqui dizer é que é preciso ser tratado politicamente este assunto. Ou seja, se um júri de 3 pessoas, mais um que é 4, é um júri com 4 pessoas, também não é costume, não costumam ser números pares, neste caso é, um júri de 4 pessoas resolvem reduzir a barraca a um dos mais pequenos subsídios, dos mais pequenos apoios dados pela Secretaria de Estado da Cultura, com tudo isto, com base de apoio, com espectadores, com trabalho, com autores portugueses, com tudo, é preciso que o Sr. Secretário de Estado seja chamado a atenção e tome consciência de que é preciso rever este processo. É preciso, foram 3 elementos num júri, foram 4, mas o que é que são 3 pessoas num jogo pré-fabricado? O que é que são 3 pessoas perante um público de 8 mil pessoas que solicitam a revisão de uma coisa? O que é que são 3 pessoas perante, têm a autoridade de um júri, sim senhora, mas se é um júri que ele próprio a si mesmo se contesta e contesta os valores da sua atribuição, dizendo que para o ano tem que se rever, para o ano não pode voltar a ser. Porque, por exemplo, uma das coisas que esta norma exige é que não se veja o histórico de uma companhia. Não interessa, deixou de interessar. Ora, o que é cultura se não memória? Se uma companhia de teatro não pode ser avaliada pela sua memória, pelo que faz ou que se propõe fazer na sua candidatura e mais pelo que fez, então como é que nós avaliamos a cultura? Vamos ler só os livros que vão ser escritos daqui para a frente? Só vou ler os livros daqui para a frente? Não posso ler os livros daqui para trás? Não posso ver as obras pintadas por um pintor daqui para trás? Nós somos artistas, nós somos criadores. E qualquer criador tem que ser avaliado também pelo que é capaz de fazer agora e pelo que já fez. Portanto, este critério de não avaliar a companhia pelo seu histórico é claramente um embuste para que as companhias que têm passado, que têm força e que vêm de um tempo melhor, tenham cada vez menos acesso à sua...
Vai ter que agora ouvir as perguntas.
Sim, com muito gosto. Aquilo que nós dizemos é que nós consideramos que houve má-fé, que é uma questão política, não é uma questão partidária. Atenção, não consideramos que seja uma questão partidária, consideramos que é uma questão política, de política cultural, e é por isso que estamos aqui a recorrer a uma instância política, porque os senhores têm possibilidade de alterar esta situação. Exigir uma maior dotação para a cultura, que é indispensável, porque não são os tostões da cultura que afetam o orçamento, não é? Não é ela que custa dinheiro, como diz Jorge de Sena, não é a cultura que custa dinheiro, não é a luz que custa dinheiro, é outra coisa. E, portanto, estamos a pedir que vocês, como os senhores, vossas excelências, como deputados, possam alterar esta situação. Eu depois, quem vai naturalmente responder serão os meus colegas, eu fiz apenas a exposição inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Maria do Céu. Obrigado pela exposição inicial, passamos agora aos grupos parlamentares para fazerem as suas questões. PSD, Maria da Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fiz sinal como sou responsável pela apresentação depois do relatório. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimento os representantes do grupo teatral da Barraca, na pessoa da atriz Maria do Céu Guerra, que todos nós admiramos, consideramos, não só pelo seu trabalho pessoal, mas também pelo trabalho que o grupo tem desenvolvido ao longo de mais de 3 décadas, que nós reconhecemos, quer na apresentação de novas produções, produções que já, muitas delas, passaram por vários locais do país, quer o trabalho com escolas, com o público infantil, quer na internacionalização, quer também na formação e na recepção e na abertura a novos atores ou novas, dar a oportunidade a pessoas recém-formadas nesta área que possam também ter a sua experiência profissional. Penso que isso são valores que todos nós reconhecemos, todos nós que acompanhamos não só o percurso do Grupo Teatral da Barraca, mas de muitos grupos, e queria aqui também chamar a atenção, porque existe, como é natural, muitos grupos, quer nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também existem, pelo país, muitos grupos já com percursos muito interessantes, com mais de duas décadas, que também levam a cultura, e que são uma presença da cultura e do teatro, nomeadamente, nas suas regiões, e também fazem este tipo de trabalho. Como disse e como reconhecem até na vossa candidatura, estamos a viver tempos difíceis, tempos que têm que ser partilhados por todos, e que também a área da cultura, como é natural, não pode ficar de fora. Mas também, como sabem, já que referiram à ata do júri, o próprio júri reconheceu o esforço que a Secretaria de Estado da Cultura fez, nomeadamente para a área do teatro, em que a verba foi reforçada nesta área, pelo número até de candidaturas e também pela importância das mesmas. Nós, como a atriz Maria do Céu Guerra referiu, o próprio júri considerou que poderia haver, não foi, enfim, por todos reconhecido, mas reconheceu que poderia haver no futuro os critérios, poder haver alguma alteração de critérios. Aliás, a petição aponta precisamente para um pedido nesse sentido. Agora, eu queria aqui também chamar a atenção de que todos aqui, normalmente, não só na área da cultura, mas na área da educação, na área da saúde, todos que normalmente aqui ouvimos nos pedem um aumento de verbas para as diferentes áreas, e que o país tem que encarar que as verbas são bastante contidas. Mas, como dizia, o próprio júri aponta para que possa haver alguns critérios, embora também, como sabem, houve um grande ênfase nesta candidatura nos acordos tripartidos. Os acordos tripartidos foram aqueles acordos que tiveram uma ênfase e tiveram pela sua ligação.
Sr. Deputado, faz favor de concluir.
Que o Grupo Teatral Barraca também tem, não no aspecto da corte tripartida, mas tem com a Câmara Municipal de Lisboa, que cede o edifício, que cede outras instalações, com as atividades que têm com a Junta de Freguesia, também onde estão inseridos. E uma das questões que eu penso que, como já...
Sr. Deputado, tenho que mesmo apresentar a questão.
Eu vou terminar. As respostas que foram dadas na contestação, e uma das questões que eu gostaria de que aqui nos deixasse é que critérios, de uma forma muito clara, achavam ou se subscrevem aqueles que o júri propõe, ou se têm alguns específicos que achassem que era de considerar numa futuro concurso ou no futuro, que de uma forma muito concreta pudessem especificar quais eram os critérios que propunham a alteração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Enes, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar os elementos do Grupo de Teatro A Barraca e por lamentar também logo no início desta intervenção esta situação de falta de apoio ao teatro, mas esta parece ser, de facto, uma atitude generalizada e que é extensiva a outras áreas. Hoje vamos precisamente assistir à venda em leilão das obras de Miró, obras estas que são património do Estado e que nunca deviam ter saído do país. O PS partilha esta preocupação do grupo de teatro em relação à falta de apoio que vem sendo desenhada. Não é admissível que um grupo de trabalho com o currículo que todos nós conhecemos e ao qual a minha geração se habituou a frequentar as suas salas, mas também a acompanhar os sucessos que o grupo foi tendo no estrangeiro, estava eu a dizer que não é admissível que um grupo de teatro com esta craveira esteja a ser tratado da forma como está. Queria ainda também valorizar o trabalho que foi feito pela Barraca em relação às escolas, com a adaptação de obras ligadas ao seu currículo. E isto faz parte, digamos, da memória de muitos jovens deste país que ao longo destes anos todos, se calhar foi das poucas casas de teatro que frequentaram, foi precisamente a Barraca. Ora, o PS tem manifestado de diversas formas a sua discordância e espera que o Sr. Secretário da Cultura se pronuncie sobre a petição. O Governo parece que está empenhado em deitar abaixo a Barraca, mas eu espero que, do nosso esforço conjunto, possamos evitar que tal aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Anas. Sra. Deputada Inês Titone Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar os representantes aqui presentes e agradecer a exposição que fizeram. E queria só duas considerações iniciais. A primeira é que não me parece, e não acho que sequer que seja plausível, estar aqui em causa o perfil, o percurso, o estatuto do Teatro da Barraca. Acho que é unânime, não me parece que haja quem quer que seja que o conteste ou que o ache menor do que aquilo que ele é. Portanto, não parece que, de todo que seja isso que esteja em causa. O que se passa com estes concursos, e acho que é um bocadinho, devemos ser um bocadinho objetivos em tudo isto, é que são projetos que são apresentados, existe um concurso, existem critérios estabelecidos. E esses critérios supostamente têm que ser preenchidos e aí são dada a classificação conforme esses critérios. E pronto, o teatro, a candidatura que apresentaram, depois houve um período em que recorreram. E ao que parece não houve nenhuma alteração em relação ao montante que vos foi concedido. Ou seja, a vossa revisão, pelo que eu percebo, tanto da vossa petição como da informação que temos, é que quando recorreram, não, nada do que alteraram no vosso processo de candidatura valeu para que o concurso fosse, a verba que fosse atribuída fosse alterada. Queria saber porquê, especificamente, o que é que alteraram e porque é que não alteraram mais ou se podiam alterar mais. A outra questão é em relação à equidade. Falou aqui de falta de equidade. Ora, o que nos parece também aqui é que podemos contestar os critérios, obviamente, que vivemos num país em que tudo isto também está em mutação e também nos parece, deixo aqui um parênteses, que tendo em conta também várias contestações que houve deste concurso, em que os critérios foram de facto apontados como não sendo os mais adequados, alguns que estavam bem, outros que podiam estar melhor, outros que não deviam existir sequer, parece-nos que sim, que no próximo concurso terá que se fazer uma reavaliação para perceber o que é que se tem que mudar e se tem que mudar de facto, mas é uma coisa que obviamente que se tem que fazer. Agora, a minha questão, quando falou de falta de equidade, tendo em conta que os critérios são para todos, podemos fazer um juízo de valor desses critérios, mas quando diz de falta de equidade, quer dizer que houve entidades que foram favorecidas e outras que não, quer dizer que houve aqui uma subjetividade injusta em relação aos montantes atribuídos e ao valor e à classificação que se fez. E eu queria então que se me pudesse especificar isso, porque sim, obviamente que é uma irregularidade e que temos que atuar e tem que haver, e não é uma questão política, de facto, é uma questão de dos processos não estarem a ser justos nem claros. Gostava que se nos pudessem identificar alguns ou se nos darem mais pistas sobre isto, era ótimo. Em relação também, como já disse aqui os deputados que falaram antes de mim, em relação aos critérios, o que é que de facto acha que deve ser mudado? Eu percebo quando fala do nome da instituição, que pesa e que obviamente tem que pesar, mas um dos critérios que também existe, parece-me, que é o valor dos artistas, então dos autores do projeto. É um dos critérios que aqui está. Parece-me que indiretamente está-se aqui a avaliar também a própria instituição, estando a avaliar os autores dos projetos, porque esses autores têm que passar pelo... Já vou terminar. Têm que passar, não estamos a falar em instituições que são com o nome como a Barraca e que depois têm artistas que não estão de todo ao nível da instituição que representam. Portanto, parece-nos que isto indiretamente há aqui uma classificação. O que é que acha que devia ser alterado neste critério, tendo em conta que me parece que isto aqui, de alguma forma, avalia-se o nome da barraca ou o nome da instituição que é a autora dos projetos. Muito obrigada, era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, Srs. Deputados, gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os representantes dos subscritores desta petição. E de dar algumas breves notas e, simultaneamente, dar contas também daquilo que o Grupo Parlamentar do PCP fez, até já no decurso desta petição, porque apesar dela ter agora, desta petição ter agora apenas agora chegado aqui, por via da vossa palavra, já havia uma entrada oficial antes e já tínhamos conhecimento dela, aliás, até quando circulava ainda para subscrição. Dizer-vos que assim que foi conhecido o resultado dos concursos e houve reações por parte das estruturas de criação artística, entre as quais a Barraca, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou nesta Casa, nesta Assembleia, um projeto de resolução para uma realização extraordinária dos concursos de apoio às artes, no sentido de assegurar uma mais justa distribuição dos apoios, e baseado num princípio que parece-nos que é o fundamental, é que podem os critérios ser os melhores, que na ausência de recursos não há justeza possível. Ou seja, nós estamos abaixo do limiar crítico do financiamento para assegurar equidade na distribuição. Abaixo do limiar, de um determinado limiar, essa justeza não é possível, daí que PSD e CDS tenham feito tudo para tentar defletir o debate apenas para os critérios, porque não querem discutir o patamar, o limiar do financiamento. E é aí que reside, no nosso entendimento, o problema. A agravar isso, surge também uma utilização arbitrária do critério, o que só agrava o patamar já de si insuficiente do financiamento. Ou seja, parece-nos que a manipulação do critério para acomodar resultados surge como resultado de um baixo financiamento e que, tendo em conta o financiamento disponível, não era possível que o critério fosse justamente aplicado e, mesmo sendo, geraria sempre um resultado injusto. E isto era bom que se percebesse, porque este é o ponto de partida do PCP quando se trata de assegurar o direito constitucional à cultura e à produção cultural, à fruição e à produção cultural e artística. Como bem disse, resultante inclusivamente da Constituição da República Portuguesa, ela por sua vez resultante da Revolução de Abril. E portanto, aquilo que nós propusemos foi precisamente isso, o aumento da dotação e a realização de um concurso extraordinário que beneficiasse aqueles que tinham sido prejudicados na primeira. Agora, tendo em conta os atrasos nos apoios plurianuais que já se estão a verificar e a não abertura dos pontuais e anuais, o PCP apresentou nesta comissão um requerimento para chamar o Secretário de Estado da Cultura. Foi rejeitado pelos mesmos partidos, PSD e CDS, que aqui vêm dizer que respeitam muito o trabalho da Barraca e de um conjunto de estruturas por todo o país. A questão aqui é que não há nenhuma estrutura que esteja a ser respeitada. E nós sabemos que critérios que foram apontados como prejudiciais para o financiamento da Barraca foram utilizados como benéficos para outras. Nós sabemos disso. Mas não queremos passar a ideia de que há aqui beneficiados e prejudicados. São todos prejudicados, os portugueses são todos prejudicados, as estruturas são todas prejudicadas porque o financiamento é baixo. E mais, verificou-se inclusivamente um comportamento desleal por parte de quem encorajou as companhias a apresentarem um orçamento abaixo daquele que julgavam necessário apenas para que o Governo
deputado,
pudesse
favor,
depois
concluir.
Dizer que respondemos a 60% ou 70% daquilo que foi pedido. Pudera, se eu pedir metade daquilo que preciso, o Governo vai satisfazer mais do que aquilo que eu pedi. Enfim, esperemos que se há algo que venha a jazer morto e a apodrecer, não seja o teatro português, seja rapidamente este governo que está na altura de sair.
Muito obrigado, Miguel Tiago. Senhora Deputada Catarina Martins, pretende intervir? Se tem a palavra. O do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os elementos da barraca que aqui estão. Peço-vos desculpa por ter chegado um pouco atrasado à audição. Outro compromisso estendeu-se mais do que previa. Quando temos uma petição da barraca e quando olhamos para quem cá está como signatários, estamos a olhar, no meu caso, e presumo que grande parte dos deputados que aqui estão, independentemente do que seja a sua vida profissional e o seu lazer, a quem nos ensinou o que era o teatro e a quem nos ensinou a gostar de teatro e o que isso significa. Mas, de facto, não precisam de pancadinhas nas costas da Assembleia da República. Não é aos deputados que vão buscar a legitimidade do vosso trabalho, a legitimidade de continuarem a fazer o vosso trabalho e mais a obrigação do Estado de permitir que continua em Portugal gerações sucessivas a terem acesso a essa aprendizagem do teatro, da literatura, que passa por possibilidade de ter políticas públicas que sejam consequentes e que não destruam aquilo que demora décadas a construir e que só se constrói em gerações. A opinião do Bloco de Esquerda é que não há nenhum critério que nos valha quando não há orçamento. E, portanto, na ausência de um orçamento para apoio às artes, não era possível nenhum critério funcionar. Mas não desconhecemos ainda assim que a Direção-Geral das Artes fez uma manipulação de critérios e fez uma manipulação na forma como se relacionou com as estruturas para tentar disfarçar o indisfarçável de que com o montante que tinha era incapaz de atuar. Não deixamos, aliás, de registar que o atual Secretário de Estado da Cultura, quando era Diretor-Geral das Artes, se demitiu porque o montante de 18 milhões de euros para apoiar as artes não era suficiente e ele teve que se demitir. Que ele agora seja Secretário de Estado da Cultura, com 12 milhões de euros para apoiar as artes, a Direção-Geral das Artes, é algo que ainda nunca ninguém conseguiu explicar como é que é possível e como é que se pode manter. Nós temos no Bloco de Esquerda feito várias propostas em várias áreas, porque não é só na criação artística que as coisas estão muito difíceis, estão em causa. Falamos de tudo o que é acesso à cultura, na dupla função da fruição e da criação, porque só assim é que um povo não é um povo colonizado, é alguém que tem voz, tem que ter a capacidade de criar e de se conhecer. Em relação à Direção-Geral das Artes, nós questionámos sempre prazos, montantes, relação com o júri, critérios, e apresentámos propostas aqui na Assembleia da República para reforço de verbas, tanto em Orçamento de Estado como não só, como noutras propostas, e para novos concursos. O que nos tem vindo a ser dito de que não há verbas e seria impossível é, na verdade, uma história muito mal contada. Desde logo há opções políticas com o que se fazem com as verbas. Eu dou um exemplo que tem sido falado do déficit do ano passado. Houve 700 milhões de euros para o Banif que foi possível encaixar no déficit. Esses 700 milhões de euros é mais de meio século de todo o apoio às artes que este governo tem, mais de 58 anos. Portanto, o problema aqui não é se há verba ou não há verba para as artes, há uma questão de opção e uma questão de opção que tem depois consequências geracionais graves. Ou seja, tem consequências para os profissionais hoje que devem ser respeitados, que têm um trabalho que não pode ser ignorado, mas têm também a responsabilidade geracional de saber se, chegados aqui, com tudo o que recebemos, com tudo o que fomos capazes de criar, pode quem está agora decidir que não fica nada para o futuro. Nós continuaremos a fazer as propostas. Continua a chocar-nos todos os dias que seja possível ouvir deputados da maioria aqui a louvar sucessivamente quem cá vem ligado às artes pelo seu trabalho, enquanto sucessivamente chumam todas as formas de realmente valorizar esse trabalho e de permitir que esse trabalho chegue ao público. Julgo que é preciso também algum decoro nas opções que se fazem, naquilo que se diz. Agradeço-vos o alerta que fazem para a situação e também agradeço-vos todas as propostas concretas em que possamos aqui colaborar nesta longa batalha, até de formas diferentes que possamos ter tido, que nos deixem essas propostas. Estamos naturalmente muito receptivos a todas elas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra aos peticionários, que usarão os outros 10 minutos que têm agora finais para usarem convosco como entenderem. Tem a palavra.
Eu vou num minuto responder às perguntas que me foram feitas diretamente e depois vou passar sobre o esforço que foi feito pela Secretaria de Estado. Eu não senti esse esforço, eu fui diminuída, a barraca foi diminuída de 23%, que era a diminuição do ano anterior, para 60%. Portanto, eu não senti 63%. Eu não senti essa boa vontade da Secretaria de Estado de refazer um projeto. Nós fomos cerceados, fomos limitados a fazer um orçamento decente, tivemos que chegar ao teatro e destruir todo o projeto que tínhamos para chegarmos às verbas que o Sr. Diretor-Geral dizia que se ultrapassássemos éramos expulsos.
e esse mesmo projeto ainda foi diminuído 63%. Sobre as correções para futuro, aquilo que a Barraca vem aqui pedir não é correções para futuro. Nós sabemos que o futuro normalmente corrige estes erros. A gente tem que acreditar no futuro. Nós queremos que as correções sejam feitas já. Que sejam feitas. Que sejam realmente feitas. Ou seja, nós sabemos que as verbas são insuficientes, mas foram suficientes para fazer muitas injustiças e para serem muito mal distribuídas. Portanto, a verba foi suficiente para serem feitas muitas injustiças. Nós defendemos que deve haver mais verba. Nós defendemos 1% para a cultura. Portanto, nós não podemos esperar por 4 anos. Nós temos um projeto quadrienal, nós não podemos esperar 4 anos. A Barraca, se tiver que esperar 4 anos, acaba. Portanto, nós estamos aqui na charneira do ano, à espera que as coisas se resolvam e queremos pedir-vos que atuem o mais depressa possível para se poder modificar para o próximo ano, não é para o próximo quadriênio. Todos os nossos critérios que eventualmente a senhora deputada Inês Teutónio Pereira diz que não eram claros no nosso, talvez no nosso projeto, todos eles foram clarificados em 2 audiências de interessados. 2, que agora são por escrito, para não termos que encarar os senhores funcionários do Ministério da Cultura. Todos os critérios foram clarificados nas audiências de interessados. Por exemplo, dizia-se que um dos graves erros era nós não pormos os currícula dos autores que fazem o Felizmente ao Luar. Ocorre que é uma peça que se faz há 7 anos. Que tem 50 mil jovens a ver esse espetáculo, de já feitos, e que realmente nós, porque não pedimos um tostão ao Ministério da Cultura para essa ação, para essa atividade, porque tínhamos que reduzir os dinheiros pedidos e porque essa atividade se paga a si própria, misteriosamente, porque os alunos vão, a gente vai lá para as escolas irem lá e, portanto, nós estamos há 7 anos a fazer, não mandámos os currícula. Corrigimos, evidentemente, mandámos logo os currícula. Portanto, tudo foi corrigido e tudo veio da mesma maneira. Portanto, é isso que nós vimos aqui solicitar. É uma opção política, não há nenhuma razão e precisa de ser revista. E eu agora passo aos meus colegas para responderem ao resto.
Peço só que se identifique para todos ficarmos.
José Rui Martins, do Trigolim Teatro Acerte. Neste caso, falando como também, de uma forma concreta, o amante da cultura e do teatro deste país e o aprendiz assumido do trabalho de itinerância da própria Barraca, de que fiz parte num determinado momento para adquirir experiência para aplicar na minha companhia. Queria, antes de mais, dizer aos senhores deputados o seguinte: Nelson Mandela poderia ser preterido num concurso porque não escreveu no seu currículo de que teve preso todos aqueles anos. Se fosse analisado este currículo por tecnocratas e não por pessoas com coração, não com pessoas com inteligência. Isto seria possível? Primeira pergunta. Segunda pergunta, estamos também, cumprimentando os senhores deputados, perante uma das maiores atrizes portuguesas e um dos maiores dramaturgos vivos na criação de textos teatrais. Pergunta que faço é o seguinte: na queda dos Jerónimos, de uma das partes dos Jerónimos, pergunto se num concurso seria analisada a importância ou o empreiteiro que no século não sei quantos teria construído os alicerces do Jerónimo para ter uma intervenção rápida. Segunda questão, que é a exiguidade das verbas, os menos recursos. Pergunta se esses mesmos recursos se aplicam. 300 mil a uma companhia, 200 e tal mil a outra companhia, 300 e tal. Eu não sou diletante relativamente aos meus colegas, aos meus grupos. Agora, vejamos se o mesmo critério de falta de recursos permite dar 300 mil a uma companhia e permite dar à Barraca, com o seu histórico, 60 mil euros. Depois, os critérios. Os critérios são critérios que, a serem aplicados, não podem ser numa grelha de totoloto. Não se pode pôr uma cartolina sobre as candidaturas e depois verificar onde não estão os X's. Qualquer critério, e sabemos-lo bem pelo aquilo que nos tem feito a Troika em Portugal, efetivamente não podem ser critérios cegos. Têm sentimentos, de novo, têm coração, têm inteligência. Não são, de maneira nenhuma, tecnocratas que analisam os processos da cultura. E depois os critérios. Na zona centro, onde a Acerte ficou em primeiro lugar, com menos, com metade do apoio daquele que ficou em quarto lugar, esse quarto lugar é um quarto lugar que, para ter verbas para eles, foram retiradas verbas da zona norte para corresponder a esse pedido da zona centro. Ou seja, a própria regulamentação que está a ser seguida cegamente aplica-se nos casos e não se aplica nos outros. Aquilo que também queria transmitir aos senhores deputados era que estas perguntas que faço a mim próprio, estas perguntas que os colegas e os grupos de trabalho no reconhecimento pelo trabalho da Barraca têm um histórico. E o histórico, a Maria do Céu Guerra já o falou, que realmente não se leem só os livros que são escritos a partir de hoje, aprendemos sim naqueles que foram escritos desde a antiguidade. E isso não está a ser tomado em conta.
Muito obrigado. José Rui Martins, não sei se mais alguém quer fazer mais alguma. O Hélder Costa, não é?
É, Hélder Costa. Eu tenho pouco mais a dizer, penso que as coisas em geral foram feitas. A única coisa grave nesta questão, que é uma questão que se arrasta há anos, é o problema de começarmos a ficar convencidos que existe uma perseguição sistemática em relação a um trabalho. E não é o problema, não é o problema do trabalho da Barraca, é o problema de um trabalho que nós achamos absolutamente fundamental do ponto de vista da cultura e do desenvolvimento do progresso do país. E se nós somos vistos assim em qualquer parte do mundo onde nos deslocamos, não é? E as pessoas precisamente convidam-nos, porque nós fazemos uma criação própria da cultura portuguesa e não estamos a copiar, pode ser bem copiado, pode ser mal copiado, mas não estamos realmente interessados em estar a fazer o... De vez em quando fazemos, porque achamos que isso está certo, mas não baseamos o nosso trabalho numa coisa que se chama vou ver como é que é o teatro inglês, como é que é o teatro francês, como é que é o teatro russo, etc, etc. E faço, nós tentamos criar o teatro português do tempo em que vivemos, como aliás fizeram sempre Gil Vicente e outras pessoas, e nós tivemos esse desejo, né, de sermos testemunhas do nosso tempo e auxiliar, precisamente do ponto de vista cultural, o progresso, e por isso temos a incidência na escola, a incidência na educação e a incidência na sátira, no humor, nesse processo todo. Ou seja, não são lições cerimoniosas, são lições agradáveis, porque todos sabemos que um professor chato acaba por não ensinar ninguém, mas com humor, boa vontade e inteligência, que felizmente não nos falta, podemos dizer isso à vontade, além da cultura, temos inteligência para isso e bom gosto para isso, e por isso é que nós temos realmente um processo de público que nos vai aguentando. Será por isso que nós somos especialmente massacrados a este ponto vergonhoso e impossível de perceber, porque dá vontade de uma pessoa, a dada altura, há pessoas que têm a mania de falar da teoria da conspiração. Eu não tenho a mania da conspiração, eu tenho a certeza da conspiração, porque são anos seguidos disto, e isto tem que ser resolvido. Não é? E realmente é precisamente as pessoas da política que estão aqui. Eu faço politicamente, evidentemente, o meu trabalho é político, como todos são. A Barraca é e todos os grupos são. Agora, há pessoas aqui que são responsáveis politicamente, foram eleitas para isso, vai já agora chamar um bocadinho esta gente à ordem, a ver o que é que eles estão a fazer. Não é a destruição da Barraca, é a destruição de questões fundamentais para o progresso do país. Este é o meu problema. Tenho medo.
Muito obrigado. Concluímos também o tempo e, portanto, agradeço também a terem cumprido o tempo. Queria ainda o Adérito dar uma pequena nota, era? Só, terá que ser mesmo muito rápido, já concluiu o tempo, mas terá que ser...
Não posso... é muito rápido. Vou sublinhar uma coisa que já foi dita, é muito rápido. Eu realmente, eu tenho 34 anos, quase, sou um discípulo da Maria do Céu Guerra, trabalhamos muito a sensibilidade e os sinais das pessoas. Eu fui a essa reunião com a Maria do Céu Guerra, que fomos recebidos pelo Dr. Samuel Rego. Fomos muito elogiados a Barraca, a Maria do Céu Guerra como uma primeira atriz portuguesa. Ele recebeu-nos de coração aberto, foi muito simpático, de coração aberto, elogiou a Maria do Céu Guerra e aconselhou-nos de coração aberto, de alma aberta, não peçam mais do que aquilo que tiveram, com um leve piscar de olhos, não peçam, e o mesmo que vocês tiveram, vão ter, não peçam mais, porque pode ser uma afronta, pode ser uma provocação. E a Maria do Céu Guerra, perante isto, o Grupo A Barraca, perante isto, assim fez, não pediu mais, pronto, e aconteceu o que aconteceu. Que desilusão isto do Maria do Céu Guerra com Samuel Rego, que desilusão que foi. Foi estranho, isto foi muito estranho. Tenho dito.
O que é extraordinário.
Muito obrigado.
Deixem-me só dizer. O que é extraordinário para uma norma que tem como ponto B dos critérios do júri o montante solicitado na candidatura. Portanto, ele ao intimidar a Barraca, a dizer não peçam nem mais um tostão e tal, quando o plafond que estava pedido eram 400 mil, e a nós disseram-nos não peçam menos de 130 mil, porque tal, tal, tal. E nós convencemos-nos que era verdade, porque fomos de facto bem recebidos, e depois no fim chegamos cá e é-nos atribuído 60% desses 130 mil. Porque o segundo critério é o montante solicitado. Ora, ou seja, e é por isso que eu digo transparência, Maria do Céu, e equidade. Quando um critério é o montante solicitado, nós estamos a brincar todos uns com os outros. Porque se eu chegar ali e pedir 1 milhão, isto tem que entrar, porque está aqui escrito. Mas que razoabilidade é que há aqui?
Muito obrigado. Muito obrigado. Os grupos parlamentares agora farão... evidentemente aquilo que acharem mais conveniente dentro dos procedimentos regimentais da própria Comissão e da Assembleia da República. Agradeço-vos as informações que hoje aqui nos trouxeram, para além obviamente da petição que já conhecíamos e dos elementos que foram entretanto anexados a esta mesma petição. Em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, agradeço-vos a vossa vinda e manifesto evidentemente a disponibilidade para sempre que entenderem. Esta casa é de todos e está sempre de portas abertas para vos receber. Muito obrigado. Muito obrigado.